Ontem o Primeiro-Ministro anunciou novas medidas de combate ao Covid-19. Ora, Nicolau Santos, viva, bom dia. Ora, que impactos económicos podem ter estas medidas anunciadas por António Costa?
Bom dia, Ricardo. Bom, eu penso que estamos todos conscientes que a pandemia tomou decididamente conta da nossa vida e que está a condicioná-la em todos os aspectos. Há um ano acho que ninguém imaginaria que teríamos de passar a andar de máscara, a desinfetar as mãos com regularidade, a manter a distanciação social, a evitar beijos, abraços e outros contactos físicos com familiares, amigos e pessoas com que nos cruzamos pelas mais diversas razões. Ninguém imaginaria mesmo, e isto já tem a ver um pouco com a economia, que deixaríamos de poder ir a restaurantes, ou ao cinema, ou a espetáculos musicais ou desportivos, ou a visitar familiares em lares, ou a sermos mesmo coagidos a não comemorar em multidão o fim do ano, ou a viajar para destinos exóticos. Há um ano, eu acho que ninguém imaginaria que este vírus iria matar quase 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo, que veríamos primeiro morrer desconhecidos, mas pouco a pouco conhecidos, amigos, familiares, num círculo que se tem vindo a apertar e que mostra que ninguém está a salvo. Há um ano eu acho que ninguém imaginaria vermos o desespero dos médicos e enfermeiros, as ambulâncias à porta dos hospitais por não haver espaço para os doentes, o trabalho 24 horas sobre 24 horas, dias e dias seguidos, semanas, meses, sem descansos para todo o pessoal de saúde, a necessidade de adiar consultas e operações, o medo daqueles que, embora doentes, mas não por Covid, deixaram de ir a unidades hospitalares para não serem contaminados pelos vírus. Mas ao lado bom também, há um ano ninguém imaginaria que cientistas em todo o mundo acabassem por produzir várias vacinas num tempo absolutamente recorde, em 12 meses. Há um ano mesmo ninguém imaginaria que, por exemplo, o Covid levasse a que abrandassem os conflitos armados em todo o mundo, as guerras regionais, os atentados terroristas, passou tudo para um segundo plano. E, no entanto, nós aqui em Portugal, e agora tem a ver exatamente com a nossa situação, reagimos na primeira fase de uma forma ordeira, mas também muito achando que eles que resolvam, eles são os governantes, os cientistas, os médicos, os que mandam, achamos sempre que há um eles que mandam. Mas é que este problema não é um problema só deles. Esta é uma questão que nos diz respeito a todos nós, ao nosso comportamento cívico individual, àquilo que devemos fazer para nos proteger a nós, aos nossos, mas também a todos os que não nos são próximos, mas com que nos cruzamos. É um momento em que seguramente devemos esperar que as autoridades façam o seu melhor. Mas é também um momento em que todos somos chamados a dar o nosso contributo para que a situação melhore. Somos todos soldados nesta guerra, porque é uma guerra que estamos a enfrentar. É uma guerra em que há milhares, milhões de mortes e também muitos danos colaterais na economia, no turismo, na aviação comercial, na restauração, na hotelaria, na cultura, sem a qual não podemos viver, no entretenimento. É uma guerra que só pode ser vencida em conjunto, em união, num esforço conjunto de todos, uma guerra em que a educação, a responsabilidade cívica de todos, tem de estar na primeira linha de combate ao vírus. Ninguém está dispensado deste combate. Cada pessoa que parte é uma perda dramática, ainda mais se tiver sido causada pela nossa irresponsabilidade, pelo nosso comodismo, pelo nosso comportamento inaceitável. Está na hora de todos termos consciência que somos nós e mais ninguém os primeiros e os principais responsáveis para que seja possível evitar mais mortes e salvar a economia e a cultura. Está na hora de não perguntarmos o que o nosso país pode fazer por nós, mas o que nós podemos fazer pelo nosso país e por todos nós.